A boa parte é o título da pregação hoje à noite. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, uma história bem conhecida dos evangelhos. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os mandamentos, os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, uma família muito amiga e chegada de Jesus. Conhecemos bem a história, inclusive, da ressurreição de Lázaro, irmão das duas, a João 11. Neste episódio, cada irmã tem um comportamento diferente. Detalhe: um comportamento foi elogiado, o outro nem tanto, ou foi levemente repreendido. Não vou dizer condenado, porque não vejo isso no texto. Um bastante elogiado e o outro moderadamente repreendido. É assim que eu vejo. Marta, muito ocupada com os diversos serviços de casa, é o que logo nos chama a atenção. Mas há algo pior do que a ocupação em si, dos afazeres domésticos dela. Se procurarmos um pouquinho, nós vamos encontrar sem dificuldade. Duas palavras aqui que o Senhor Jesus Cristo dirige a ela, nessas palavras está a pista do problema de Marta. Primeiro, inquieta. Ela estava inquieta. A palavra grega é muito comum no Novo Testamento para descrever o estado de ansiedade, de preocupação com cuidados, com obrigações. E a segunda palavra que o Senhor Jesus Cristo emprega para ela é preocupada. No grego é turbazo, de onde vem turbar no português. Estar mentalmente preocupado, perturbado, inquieto. Então, é praticamente uma transliteração do grego, o nosso turbar. Então, ela estava ansiosa e perturbada, preocupada demais. Esse era o estado dela. Então, ela permitiu que os seus afazeres roubassem a sua tranquilidade mental, a sua paz de espírito. Este é o problema. Insisto, não era a ocupação em si, mas o estado do coração dela, provavelmente levado pelas ocupações. Maria, temos apenas uma descrição do que ela fez. Estava sentada aos pés de Jesus, aprendendo, ouvindo os ensinamentos dele. No original, a ideia é que ela foi se sentar. Na nossa tradução, que ela já estava sentada. Mas tem uma ideia aqui de uma iniciativa dela, em que ela foi e se sentou aos pés dele para ouvi-lo e aprender dele. Marta reclama, irritada, áspera. Não te importas? Falando com Jesus. Como se dissesse: achas justo isso que está acontecendo? Está acontecendo algo injusto na tua frente, algo não razoável, está acontecendo um desequilíbrio aqui, e tu estás permitindo. Ela estava tão convicta de que era ela a certa e a irmã a errada. Não sei se vocês notaram que ela praticamente dá uma ordem para Jesus. Diz-lhe, ou conforme a nossa tradução aqui, ordena-lhe que venha ajudar-me. Só que ela que já estava ordenando Cristo, para ordenar Maria. Então ela é áspera demais, forte com o Senhor Jesus Cristo. Perturbada demais que estava. A resposta dele é curta, mas muito rica. Marta, Marta. A repetição, de acordo com os estudiosos na língua e nos costumes da época, a repetição indica carinho e preocupação ao repetir. É como se dissesse, minha querida Marta, o tom deve ter sido este. Tu estás invertendo as coisas. Tuas preocupações estão te atrapalhando de dar o devido valor às coisas espirituais. Por isso que eu falei de uma moderada repreensão. E ele, de uma maneira um tanto quanto misteriosa, diz, pouco é necessário, Marta, comparando com muitas coisas, muitas atribuições, muitas responsabilidades, muitos afazeres. Ele contrasta essa ideia de muita coisa, muito serviço, com pouco. Poucas coisas são necessárias. Aliás, eu vou reduzir mais ainda, eu vou afunilar ainda mais. Uma coisa é necessária. Maria escolheu esta coisa, esta boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu gosto de ver, é o carinho dele misturado com a firmeza. Marta, Marta, mostrando atenção a ela, paciência com ela, mas ao mesmo tempo não faz coisa nenhuma do que ela mandou que ele fizesse, nem poderia fazê-lo. Então ele não atende Marta. Não vou tirar. Ela escolheu a melhor parte. A grande pergunta é, que parte? Vamos para o versículo 23, aliás, 43 de Lucas 10. Lá explica. Os olhos estão pulando das órbitas. Não existe. Acabou. A história acabou aí. E fica no ar. Mas, senhor, cadê a lição? A boa parte ela escolheu. E não vai ser tirada. Mas diz aí para nós ouvirmos. Primeiro, o próprio texto já deixa muito claro que boa parte é esta. Escolher estar sentada aos pés dele, ouvindo os ensinamentos que ele tinha a transmitir, em vez de estar aflita, ansiosa, trabalhando em muitas coisas. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo com vocês, eu quero ir em Mateus capítulo 6, em que ele responde, vou dizer de outra forma, em que o que ele fala aqui serve como uma boa resposta à nossa pergunta. Uma passagem muito conhecida, claro, por si só, dá uma pregação inteira, para não dizer várias, mas não vai ser o nosso ponto principal. Eu vou voltar para a história já já, das duas irmãs, e eu vou usar esta passagem como pano de fundo para explicar a boa parte, e depois voltar. Então, não vou explicar cada detalhe deste belo texto aqui. Mateus 6, 25 em diante, por isso vos digo, Jesus falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é mais ou menos 45 centímetros. É uma forma de expressar, como se o curso da vida fosse medido de maneira linear e acrescentasse mais um pouquinho, as preocupações nossas pudesse acrescentar um pouquinho da nossa vida. É uma linguagem figurada que ele usa aqui. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Gentios aqui é usado como sinônimo de não crente, que não crê. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu falei do verbo aqui que Jesus, no caso aqui não um verbo, mas um adjetivo, que Jesus usou para Marta em termos de estar ansiosa, merimnal, no caso o verbo. Pois bem, este mesma palavra, no caso como verbo, está 5 vezes no texto de Mateus 6. Logo no versículo 25, não andeis ansiosos. É a mesma palavra traduzida lá por inquieta. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, lá está de novo. Mesma palavra que ele usou para Marta. Versículo 28. E por que estáis ansiosos quanto ao vosso vestuário? Mesma palavra. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis. Aqui, os tradutores resolveram colocar a mesma palavra em português que Jesus, que traduziram para Marta lá, inquieta. Mas no grego é a mesma palavra o tempo todo. E por fim, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Essa palavra é muito usada no Novo Testamento para descrever ansiedade ou preocupação. E sempre é condenada. Sempre ela é usada para dizer, não fiquem assim. Eu acho que esse texto trata de uma situação um pouco mais forte quanto ao que havia com Marta. Aqui fala de uma preocupação intrínseca ao próprio sustento, ao que vai comer, ao que vai beber, ao que vai vestir. Uma preocupação que muito provavelmente mostra falta de confiança em Deus. É algo mais profundo aqui. No caso de Marta, o que nós vemos é que ela estava ansiosa por causa de muitos trabalhos e queria fazer uma coisa, queria fazer a outra. Então, é um nível um pouco diferente, mas provavelmente a ansiedade dela mais profunda gerou aquela inquietude em termos de tenho que fazer e não dá conta. Então é uma linha muito fina entre uma ansiedade lá dentro, quase sinônimo de pouca confiança em Deus, que está realmente preocupado com como é que o filho vai comer, e uma ansiedade de alguém que está com tanta coisa para fazer e que julga que é importante fazer e por isso fica ansioso demais. Mas, como eu falei, uma coisa está bem ligada com a outra. Não é exatamente a mesma coisa, uma quase consequência da outra, mas há uma ligação muito íntima, porque a falta de confiança gera realmente a noção de que tem que trabalhar para poder gerar os bens ou o material necessário para o sustento. O outro não dá, em que eu deveria confiar, Deus não vai me dar tanto, porque eu confio pouco nele, então eu tenho que compensar trabalhando demais. Então vejo como uma coisa está ligada com a outra. Por isso eu resolvi usar esse texto e aplicar para Marta, especialmente porque ninguém menos do que o próprio Jesus usou a palavra. Em que ele utilizou aqui 5 vezes em Mateus capítulo 6, ele usou para Marta, lá estás inquieta, e ele achou pouco, porque ele usou outra, o turbazo, de turbar, estás ansiosa, inquieta e ainda estás perturbada, ou com a mente turbada. As coisas espirituais, o reino de Deus primeiro. Este é o ponto. Tudo o mais se encaixa. Dizendo de outra forma, Deus providencia para que tudo mais se encaixe. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Este é o básico. E todas essas coisas, que coisas? Comer, beber, vestir. E as coisas para vivermos vos serão acrescentadas. Por quem? Pelo rei, ao qual nós estaremos totalmente submissos e ligados e dando a prioridade máxima. Vamos voltar. Após ouvirmos essas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui, muito práticas, e uma regra de ouro para a nossa vida cotidiana. E Marta teve uma oportunidade, Marta e Maria tiveram a oportunidade de mostrar claramente, na prática, uma situação e a outra situação. Então, o que é gostoso, ao aplicar aqui Mateus 6, nessa história, é que nós vemos aqui claramente, claramente vivenciada uma situação e a outra. Uma que colocou o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e a outra que estava preocupada demais em acrescentar, no caso de fazer providências pessoais para que a sua casa andasse corretamente. Marta, preocupada em ajeitar sua casa e talvez até alimentar o mestre. E ela que precisava ser alimentada. Não alcançou a importância da oportunidade. Marta não alcançou o valor daquela oportunidade que estava na sua frente. O próprio Jesus Cristo, dentro da sua casa, ensinando. É um privilégio muito grande. Maria, por sua vez, entendeu que tinha que escolher, naquele momento, naquele contexto, ou ela faria os serviços de casa, juntamente com a irmã Marta, ou ela ouviria o mestre. Não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos naqueles momentos. E resolveu deixar em segundo plano as coisas de casa. Precisamente o que o Senhor Jesus Cristo diz. Em primeiro lugar, reino de Deus. As outras coisas, em segundo plano, serão acrescentadas. Então, Maria fez exatamente isto naquele momento. Foi criticada pela irmã, que não alcançou a escolha da outra, porém, Maria, criticada pela irmã, foi defendida por Jesus. Ela escolhera a boa parte, a certa, a melhor, e Jesus absolutamente não iria tirar isso dela. Ou seja, tirar dela aqui no contexto seria o quê? É mesmo, Maria, Marta tem razão. Vamos parar por aqui, depois eu continuo esta lição, então vá lá matar a galinha. Eu vou colocar os pratos, porque está ficando tarde mesmo, e eu tenho que continuar a viagem. E Marta tem razão, vamos parar por aqui. Ok, Marta, obrigado por ter lembrado. Maria, por favor, vá cuidar. Não, negativo. Não lhe será tirado. Ele manteve exatamente o que Maria estava fazendo. Três lições para nós crentes. Primeira, quantas vezes as palavras do Senhor Jesus Cristo se encaixam como uma luva para nós mesmos. Que palavra? Voltemos a Lucas capítulo 10, versículo 41. Palavras usadas para Marta. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Quantas vezes nós estamos aflitos, ansiosos, preocupados, turbados pelos afazeres. E observem que que afazeres absolutamente lícitos. O assunto aqui não era lazer, não era passatempo, e muito menos alguma coisa pecaminosa, alguma atividade carnal. Não era. Era uma atividade absolutamente lícita, para não dizer necessária. Era uma obrigação das duas cuidarem de casa no dia a dia. É importante notar este aspecto. Não é porque está jogando tempo fora. Não é porque está fazendo uma coisa errada. Fazendo uma coisa certa. Mas essa coisa certa, comparada com outra melhor, acabou sendo não tão certa. Vejam a relatividade das coisas quando comparadas com as coisas espirituais. Contas a pagar, aquela dor insistente e irritante que não passa, a torneira vazando e nunca o bombeiro tem tempo. E quando o bombeiro arranja tempo, você acabou de sair de casa. Aí ele liga dizendo, estive lá e ninguém atendeu a campainha. Mil coisas por arrumar. O filho sem querer estudar. O emprego pendurado. Os remédios cada vez mais caros. O carro quebrando insistentemente. Tantas coisas. Coisinhas, coisas e coisonas. Que até isoladamente não são muito grandes nem muito graves, mas que somadas roubam o nosso tempo, a nossa energia e chegam ao ponto de nos sufocar, de angústia, a soma delas. Todo mundo aqui entende o que eu estou falando. Porque nós vivemos isso todo dia. E terminamos por deixar em segundo plano o que deveria ficar em primeiro plano. O quê? O reino dos céus e a sua justiça, os valores eternos. Dedicar o nosso tempo, a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa saúde, pouco ou muita, a nossa energia para aprender coisas do reino de Deus. E uma vez aprendidas, praticá-las, ouvindo, crescendo e praticando. Ouvindo, crescendo e praticando, num progresso contínuo, numa linha que não deve ser absolutamente interrompida, mas algo constante no dia a dia, demandando de nós, repito, tempo, dinheiro às vezes, cabeça, energia, tudo, para nós aprendermos. Livro muito bom, mas é caro. Vou comprar este livro caro, mas é bom, porque ele fala as coisas de Deus de maneira fiel, este autor aí. Vou comprar, em vez de comprar alguma coisa que eu ia para mim mesmo, não pecaminosa, mas dá para passar sem ela, vou para o livro. Vou sacrificar. Eu tenho que fazer a tarefa tal para segunda-feira. Mas vai ser ensinada a palavra de Deus lá no lugarzinho chamado igreja, onde o pastor estará pregando e onde o professor estará ensinando. Mas eu tenho coisa a fazer em casa, arrumar a minha casa. Eu tenho que estudar para o dia seguinte para a prova. Ah, então a prova fica em primeiro lugar. A sala por varrer, fica em primeiro lugar, e rapidamente, um desconforto de saúde fica em primeiro lugar, mas será que o mesmo desconforto na véspera impediria a pessoa de ir para o filme da moda, combinado com os colegas? Será? Mas tão pouca coisa rouba o crente de quedar aos pés, não de Jesus, porque ele não está lá nos púlpitos pregando, mas alguém dele que está pregando a palavra de Deus. Então eu vou dizer, rouba você de quedar-se aos pés da palavra de Jesus, o mesmo que estava lá na casa de Marta e Maria. É absolutamente impressionante o nível de descompromisso que os crentes atingiram hoje. E as Martas, está cheio de Marta aqui, por qualquer coisa, escolhe fazer até o que é certo. Estudar para a prova, limpar a casa. Mas, naquele contexto, em que apenas naquela horinha está sendo pregada uma palavra de 30 minutos, de 50 minutos, uma aula de 50 minutos, aquele momento a pessoa não tem, sei lá, o mínimo de sabedoria para entender o valor daquela 9 às 11, daquelas 6 e meia às 8, o valor, o ouro em pó que está sendo dado ali por quem estudou, por quem se preparou e rapidamente assiste um filme em casa, ou seja lá onde for, ou um livro tolo, ou uma revista de moda, ou batendo papo, jogando conversa fora, rapidamente, ao longo da semana, 2 horas, 3 horas, 4 horas, some o tempo que você gasta em coisas que nem são erradas em si. Mas quando trocadas por uma hora extremamente valiosa em que Cristo está sendo pregado, estas coisas passam a ser absolutamente a má parte. A parte ruim. Então, há um contexto, meu irmão, minha irmã, em que você estudar para o concurso é errado. Há um contexto em que você tomar conta da sua casa e limpar a sua casa é errado. Isso ofende o Senhor Jesus Cristo. E ele diria claramente, os que estão ali ouvindo a minha palavra, sentados aos pés da minha palavra pregada, esses escolheram a boa parte. Os preferiram um bom banho de piscina, preferiram um bom tempo de descanso durante o fim de semana, tudo bem, trabalham muito, estudam muito, estão cansados, entende-se, mas serão moderadamente, espero que moderadamente repreendidos, como Marta foi, até com o nome repetido, mostrando carinho, fulano, você anda muito ansioso, estudando demais, se preocupando demais, trabalhando demais, até nos momentos em que a minha palavra está sendo ensinada e você ainda estudando, não estou falando nem no lazer, nem do banho de piscina, nem numa coisa ruim, estou falando em coisa boa, mas eu não quero que você faça esta atividade lista necessária agora. Você está escolhendo a má parte, que pena. E os outros escolheram a boa parte. Enchi o carro de gasolina há umas 2 semanas. E o carro tem um computadorzinho de bordo que marca o tempo em que o motor ficou funcionando desde a última enchida de gasolina em que eu zerei lá as medidas. Mostrei para Sandra. Sandra, diga aí quantas horas o motor ficou ligado. Claro, se o motor estava ligado, eu estava dentro. Quantas horas eu fiquei sentado dentro deste carro para me deslocar de um ponto para o outro, entre um tanque cheio e o outro? Estava lá, mostrei para ela. 25 horas. 25 horas sentado dentro do carro, se deslocando de um lugar para o outro, entre um tanque cheio e o outro. Temos de fazer isso, faz parte, não há outra forma, mas eu quero mostrar a maneira como nós somos altamente desleixados ou despreocupados, como nós gastamos o nosso tempo, como nós investimos o nosso tempo. Já é outro assunto, eu falo que poderia ser feito dentro do carro, nos engarrafamentos cada vez maiores, para tornar esse tempo útil. Esse tempo investido no reino de Deus e a sua justiça. Dentro do carro, no engarrafamento. Tem jeito. Mas eu vou para frente. É muito fácil deixarmos o reino de Deus em segundo lugar. O problema é que para o crente, o reino de Deus, o reino dos céus, não é uma coisa vaga. Se você falar para alguém que não tem Cristo, que não conhece as coisas espirituais, não, mas negócio de reino dos céus, negócio assim meio meio fantástico, meio místico, sei lá o que é isso, o reino dos céus. Eles podem reagir assim, coitados. Eles não entendem. Mas, gente, nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, amigos de Cristo, co-herdeiros com Ele. Então, o reino de Deus é para ser tudo menos vago. Para nós, uma coisa mística, distante, vaga, incerta. Não, é algo que tem a ver com você hoje, comigo, hoje, agora, imediatamente. Muito, e você tá entrosado, você foi colocado, você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do Amor de Deus, Cristo. Então você já foi inserido no reino de Deus, você faz parte dele hoje, quer queira, quer você não queira. É uma questão se você vai ser um servo fiel ou infiel, trabalhador ou preguiçoso, sábio ou tolo. Mas que você está inserido no reino de Deus como crente, está, não adianta. Nada neste mundo deveria nos impedir de deixar o reino de Deus em primeiro lugar e passar para o segundo. Nada deveria permitir que fizéssemos isso. Segundo ponto, segunda lição, cuidado com a tendência de julgar os outros. Marta achava-se a certinha e Maria a preguiçosinha. Mas para Jesus era só o contrário. Muito cuidado ao julgar as atitudes e as atividades de um irmão espiritualmente no plano espiritual. Você pode estar completamente enganado e trocando tudo. John Wesley, famoso pastor e fundador do Metodista, ele estava ficando com raiva de um irmão que só dava muito pouco na hora das ofertas. Mas pouco, sei lá, 5 centavos hoje, 10 centavos. E um dia ele não aguentou e comentou, a pessoa ouviu, e disse calmamente assim: eu estou comprando atualmente para comer o mínimo, o que há de mais barato no mercado, e bebendo água, porque eu estou investindo tudo o que eu ganho, que é pouco, para pagar dívidas que eu tinha antes da minha conversão a Cristo. Por isso é que eu estou zerado, porque antes eu preciso pagar meus compromissos. Imagina o tamanho que ficou John Wesley. Errou completamente. Esse tipo de julgamento que todos nós estamos sujeitos a fazer todo dia, não só com questão de dinheiro, que a gente nem vê quanto é que o irmão bota, mas com tantas coisas. Vamos pedir trabalhar mais, podia fazer isso, podia fazer mais aquilo, está preguiçoso, não está valorizando o dom que ele tem, ou isso, ou aquilo. Eu sei que é um limite delicado, porque às vezes acontece do irmão estar mesmo precisando de um incentivo e tudo, mas a questão então não é ajudar o irmão, ou conversar com ele, ou até repreendê-lo, se for o caso. Não, a questão é julgar o coração, aí complica. Não, ele está fazendo isso porque ele é preguiçoso. Porque ele não está isso. Esse é o problema. Então, tenha muito cuidado com isto. Deixe o irmão fazer o trabalho dele. Oriente, converse, pergunte. Porque na hora que você perguntar e ele disser, não, eu estava dormindo. Eu durmo, que é uma beleza. Aí você não está mais julgando o irmão. Você está dizendo, vem cá, vou te ajudar aqui. Vamos falar sobre sono demais, ou coisa assim, hora de dormir. Aí vai ajudar noutra área. Quer dizer, naquela área específica ele vai ajudar, mas não mais julgando o coração. O problema é julgar o coração lá dentro. As motivações. Terceiro ponto. Não queira que Deus mande os outros fazerem do mesmo jeito que você faz. Às vezes nós arranjamos problemas com Deus, como Marta arranjou. Ela arranjou um probleminha com Cristo. Mande que ela faça isso. Não mando. Ela que está certa, aliás, Marta. E não vou tirar de Maria a melhor parte, não. Deve ter doído em Marta aquilo ali. Como se você fosse o crente padrão. E chega, às vezes, a acusar Deus de injusto com você, porque está permitindo isso com o outro. O outro trabalha tão pouco, está sendo tão abençoado, e você? Esse tipo de comparação não presta. No caso de Marta, entendo eu, o melhor que ela poderia ter feito: Senhor, eu devo estar aí sentado aos teus pés ouvindo, ou eu faço o almoço? Deixa a Maria para lá. Maria, manda vir, fala com ela, briga com ela. Não, deixa a Maria lá. Eu, Marta, o que é que tu queres que eu faça? Perfeito, perfeito. Procure, nesse contexto, de se comparar com outro, e se julgar, e dizer assim, ô, fulano, e eu aqui trabalho muito, e estou cansado, o outro é boa vida, e não faz nada pela igreja, e não sei o quê. Antes de ficar se comparando assim, deste lado os outros, deste lado, nesse sentido, e trate de você. Senhor, como é que tu estás me avaliando? O que tu queres de mim? Na igreja, no teu trabalho, trabalhando pelo teu reino. Claro que você não vai se negar a dar um conselho para o outro irmão que, de fato, está indo de uma maneira errada, muito aquém. E, claro, você vai tentar ajudá-lo, você vai orientá-lo, mas pare de ficar se comparando. Isso é pequeno, isso. Jesus não gosta de coisas pequenas assim, mesquinhas. Não. Ajude o outro, em vez de julgar, em vez de querer mandar Deus mandá-lo fazer do jeito que você acha. Eu quero encerrar com um comentário. Quando eu pregava sobre essa história, obviamente com, sei lá, 30 e tantos anos de pregador, já preguei várias vezes sobre essa história aqui, mas eu encerrava praticamente aqui. De uma maneira um tanto quanto taxativa, no sentido de seja como Maria, não seja como Marta. Marta era a errada, Maria era a certa. Marta era a carnal, Maria a espiritual. Hoje eu sou um pouco mais brando com Marta. Partindo daquela cena, nós tendemos a fazer um contraste talvez exagerado entre as duas irmãs. Sim, naquele contexto exato, Marta personificou o crente, que se ocupa tanto das coisas daqui, que faz com que perca o referencial da importância das coisas do reino de Deus, ou se angustia tanto no coração, que termina se atrapalhando nas coisas. Ela personificou isso, não tem jeito, eu sei disso. E Maria personificou o crente altamente espiritual, que não troca nada por um crescimento nas coisas de Deus e que sabe com perfeição deixar as coisas daqui para depois. Não deixar de fazer, mas para depois. Tem sabedoria para discernir as prioridades. Então uma personificou um, a outra personificou a outra. Mas não quer dizer que Marta era a carnal a vida todinha, uma péssima crente, e Maria, uma senhora crente. Ali pronto, aí está Marta de um jeito e Maria da outra nas nossas cabeças. Está errado. Quero destacar algumas coisas sobre Marta. Primeiro, alguém pode me dizer, sem pescar no texto, quem convidou Jesus? Pode pescar agora. Quem convidou Jesus para estar na casa dela? Talvez para almoçar lá? Marta, ela foi a hospedeira, ela era anfitriã, ela tomou a iniciativa. Não sei se Maria estava ao lado dela, Maria era mais calada, mais introspectiva, mais tímida, não sei. Ou se Maria nem estava no local quando Marta convidou, não sei. O que eu sei é uma coisa, que está escrito na mesma história, no Evangelho de Lucas, que Marta convidou Jesus para a casa dela. Vocês acham pouco? É injustiça com Marta. Esquecer esse detalhe, que não é nem detalhe, é importante isto. Além disto, vejo em Marta duas coisas. Primeira, trabalhadora, altamente responsável com as suas obrigações. Graças a Deus por pessoas assim, que levam as coisas adiante, que tomam a iniciativa, que convidam Jesus para a sua própria vida e faz questão que ele esteja perto de si, e que quer trabalhar e fazer o que é correto, fazer as suas obrigações. como era o caso dela aqui. Pena, coitados, e que pessoas assim facilmente exageram no seu perfeccionismo, se estressam demais e acabam com muita facilidade trocando as prioridades e invertendo, e com isso com prejuízo espiritual. Mas pode ter certeza, pessoas assim sofrem com isto, porque aqui e acolá notam que estão exagerando nos afazeres, nas coisas daqui, e deixando em segundo plano as coisas de Deus. Então, orem por irmãos assim, porque são irmãos assim que muitas vezes ajudam muito o trabalho de Deus a ir para frente. Coitados, erram em deixar algumas vezes o reino de Deus em segundo plano, mas dão duro, trabalham muito para a igreja funcionar, para a igreja abrir, para a igreja começar na hora exata, para a igreja fazer o que precisa fazer, para a igreja ser de alta qualidade. Dão duro. Marta, pelo jeito, era assim. E eu já falei do carinho com que Jesus falou com ela. Marta, Marta, carinhosamente. Segunda observação positiva sobre Marta, preocupada em mostrar a Jesus uma casa limpa, em ordem. Qual é a dona de casa que não se angustia quando o marido chega e diz: trouxe aqui uns amigos para almoçar, e tudo desordenado, tudo por arrumar? Marta queria sua casa em ordem, especialmente com que visita lá dentro. E talvez até preocupada em servir uma refeição excelente para o Senhor Jesus Cristo. O texto não fala em refeição, mas é muito provável. Ele vinha de uma viagem, estava a caminho. É quase óbvio que ele ali parou e pousou um pouco para comer alguma coisa, se refrescar de alguma forma. E eu fiquei pensando, se dependesse de Maria, talvez Jesus não ia almoçar naquele dia. Ou talvez Jesus ia almoçar muito mais tarde do que o horário de praxe. Tudo bem, ao elogiar Maria, ele mostrou que preferia assim, e que naquele contexto exato, Maria acertou. Mas não deixa de ser elogiável a vontade de Marta em manter a sua casa em ordem, e especialmente em servir a Cristo. Ela estava servindo a Cristo enquanto ele estava ali dentro da sua casa, a convite dela. Resumo: devemos ser trabalhadores como Marta, e preocupados em servir a Jesus como Marta, mas não ao ponto de confundirmos as prioridades. Este foi o erro dela. E deixar em segundo plano a comunhão com o próprio Jesus Cristo e o aprendizado das coisas do reino de Deus, como Maria soube discernir. Esse foi o grande acerto dela. Muitos crentes sérios, pastores, são vítimas constantes deste erro. Servem mais do que aprendem. Servem mais do que aprendem. Passam tanto tempo visitando, tanto tempo aconselhando, tanto tempo fazendo algum trabalho até físico na igreja, coisa assim, que não tem tempo. De quê? De aumentar o seu conhecimento do mesmo Jesus que Maria estava ouvindo. Estudando mais, lendo mais, orando mais, refletindo mais, crescendo mais, para poder transmitir para o povo de Deus, confiado humanamente a esse pastor. É um equilíbrio extremamente difícil de se praticar. O serviço, o tempo envolvido, não somente o serviço para o reino de Deus, diretamente falando, mas o serviço que é para o reino de Deus também, mas traduzido em termos de profissão, de tempo no trabalho, de casa, das coisas de casa, dos afazeres, da torneira pingando, tudo isso faz parte da sua vida. Sim, sem dúvida, faz parte. Mas até que ponto nós vamos estar preocupados com isto, em melhorar o salário, em ser promovido, em todas essas coisas, abrir mais uma filial, fazer mais um curso, mais umas letras antes do nome, PhD, não sei o quê, e crescer mais e mais coisas, até que ponto? Daqui eu não passo. Daqui eu não passo. Porque está prejudicando o meu crescimento no reino de Deus e um serviço mais efetivo, um serviço misturado com a comunhão que eu venho tendo com este Deus. Não adianta servir a Deus sem comunhão com Ele, sem aprendizado, sem conhecimento de causa. É o que Marta falhou aqui, só serviço. Jesus ficou de lado naquele momento, não podia. É um equilíbrio complicado. Até onde você vai? Quantas horas você vai dedicar por semana ao seu trabalho? Aos seus estudos? Ao seu lazer? Aos seus filmes, vá lá? Aos seus passatempos? Coisas lícitas. Mas qual o limite? Onde é que entram as prioridades? Este é o ponto em que eu comentei que nós estamos muito, muito míopes. Muito míopes. Daqui eu não passo. Eu não estudo mais um minuto para perder uma pregação da palavra de Deus. Eu não vou mais gastar meu tempo esperando o pintor. Domingo! Domingo não se pinta esta casa, porque eu vou para o culto. Eu estou dando um exemplo. Não quero ser legalista. Ah, tudo isso se traduz, eu sei. Pastor, não quer que faça os cultozinhos dele. Você entende tudo que eu venho dizendo desta forma, está ruim. Porque eu estou dando só um exemplo. Não, eu não vou deixar de ler este livro que eu queria ler esta semana, ou terminar este mês. Há 4 meses que eu digo, eu vou terminar este livro espetacular sobre a Bíblia, ou sobre assuntos espirituais. Há 4 meses que eu digo, vou terminar este livro este mês. Há 4. Não é possível. Pois agora eu termino este livro. Ah, mas tem o futebol. Pois desta vez o futebol vai ficar para depois. Não é errado. A bola não é do diabo, como alguns até dizem que é. E, não. Não é isto. Vá jogar seu futebolzinho com seus amigos, tudo bem. Mas naquele momento, e Deus sabe, e às vezes o Espírito Santo coloca no seu coração, ele pinica, e a luzinha acende. Rapaz, com mais 2 horas eu terminaria este livro, está me fazendo tão bem, e que eu já disse que terminar este mês há 4 meses. Estou furando direto. Então, hoje, futebol vai ser errado para mim nesse contexto. É essa visão, esse nível de preocupação que eu acho que os crentes hoje estão falhos e tirando nota muito baixa. Então, fica a sugestão. Seja como Marta e como Maria. Misture o trabalho de Marta, a iniciativa de Marta de convidar Jesus para a casa dela, o desejo de ver sua casa linda para o mestre, de servir-lhe uma bela refeição. Misture isto com a alta prioridade que Maria deu, dizer, Senhor, realmente a refeição vai ficar para outro dia, ou então vai atrasar umas 2 horas, mas eu vou me quedar aos teus pés. Eu não posso perder isto. É importante demais. E não repare a casa suja. Porque desta vez ela vai ficar suja mesmo, porque eu vou te ouvir e ele dizer, esta é a boa parte. É só isso. Peça a Deus sabedoria para equilibrar e sede para ouvir, aprender, se dedicar e servir às coisas de Deus. Sede. Porque o que muitos têm falta de apetite, inapetência. Este é o problema na raiz. Só Deus pode fazer. Não tem pastor que fale, que ligue, que não adianta. Que sinta, que se entristeça. Não tem igreja que queira fazer uma atividade para os crentes voltarem a gostar das coisas espirituais. Devemos pregar, devemos desafiar. Mas, meu irmão, minha irmã, peça sede a Deus pelas coisas do reino dele. E as prioridades vão se encaixar. Quanto a você, se tem alguém aqui sem Cristo, se até para um crente existe uma boa parte e uma parte não tão boa a escolher dentro da vida cristã, quanto mais alguém que não tem nem Cristo na vida. Então, esse alguém está com uma parte muito ruim, muito perigosa, para não dizer suicida, porque está se encaminhando para uma vida de muito sofrimento, uma vida eterna, pós-vida aqui, uma existência de muito sofrimento longe de Cristo. Então, escolha a parte excelente. Corra para os pés do Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Ele. Aí sim, você, uma vez crente, uma vez dentro do reino dEle, aí você pode começar a orar e dizer: Senhor, me ajuda, me ilumina, me dá sabedoria para eu escolher a boa parte dentro da vida cristã. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo mexa fundo em cada coração, começando com o meu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.